A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado o Luciano Vito Barros Maluli. Ele é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e está nos falando sobre jornalismo esportivo, radiojornalismo, jornalismo alternativo. Maluli é autor dos livros O Ensino de Radiojornalismo, Experiências Luso-Brasileiras, Jornalismo Esportivo e também um outro livro, né, Jornalismo Esportivo, Princípios e Técnicas. Pois é, Maluli, no bloco anterior nós estávamos falando sobre uma das características do jornalismo hoje, que é a questão das diversidades. Então, nós já temos alguns atletas, né, que são pessoas trans, por exemplo, competindo. Como você vê essa questão?
Eu acho assim, algo que faz parte da sociedade hoje, algo maravilhoso. Por exemplo, o caso da Tiffany, por exemplo, que talvez seja o caso que esteja mais em voga, eu acho que é um fato maravilhoso. Eu acho que é algo que a sociedade está conquistando com isso. A gente, eu vejo você, eu vejo o Denis lutando pelos direitos, pelas igualdades raciais, étnicas, de gênero. Tá? Essas questões que trazem uma sociedade mais unida, uma sociedade mais bonita, uma sociedade onde você tem pessoas que lutam no dia a dia. A nossa grande questão é a luta pela honestidade, certo? O fim dos altos salários, por exemplo, na política, no legislativo, no executivo e no judiciário. Tem que parar com isso, né? Dessas pessoas ganhando mais de 100 mil reais, políticos, juízes e tal. Essa é a nossa grande luta. Quando a gente fala de questão de diversidade, da igualdade, quando a gente observa uma menina hoje, a Tiffany, conquistando o espaço dela, imagina o que passou.
Só para lembrar para o ouvinte, né? A Tiffany, ela é...
atleta do Bauru, de vôlei.
Ela é uma pessoa trans, né? Que a gente chama de mulher trans. Aí, no caso, é uma pessoa que nasceu biologicamente, né, com pênis, que seria considerado homem, mas ela não se vê como isso e fez o processo de transição, né, através de hormônios e talvez até cirurgias, né, que essas pessoas trans passam. E ela é jogadora de...
Bauru.
De Bauru, de vôlei. E ela vem sendo criticada, né, porque ela teria, por exemplo, as pessoas que não aceitam, né, muito a questão da diversidade, que entendem que ela poderia ter ainda a força de um homem, mas as taxas hormonais dela são as taxas relativas à de uma mulher.
E uma grande jogadora, sabe? Eu fico pensando, né, o que essa menina... passou para chegar onde que ela está. Ela é uma atleta. O nosso treinador, Zé Roberto Guimarães, já citou que se ela estiver bem, ela vai ser convocada, certo? Vai representar o Brasil. É algo completamente assim, a cabeça dela para mim e o que ela transmitiu para mim e para várias pessoas, como foi uma conquista. Eu sou uma pessoa que eu vibro muito com as conquistas alheias. Eu gosto das conquistas alheias. Sabe, me faz bem a gente ver um amigo conquistar um espaço, uma pessoa realizar um sonho que foi um sonho imaterial, ou um sonho que ela conquista espiritualmente, quando a pessoa está bem, quando a pessoa consegue publicar. Nós, né, quando nós conseguimos publicar hoje, que esse horror que está o sistema CAPES hoje, a pós-graduação caindo no modo quantitativo, né, diminuindo a felicidade, a proximidade das pessoas, né? Quando a gente vê uma pesquisa sendo desenvolvida, um aluno conseguindo fazer um projeto que a gente orientou, quando a gente faz um programa, eu acho que essa é a grande conquista da sociedade. É você vibrar com coisa boa. E quando eu vejo o caso da Tiffany, por exemplo, eu fico muito feliz. Eu acho que ela foi uma grande vitoriosa.
Eu também penso. Mas o meio em que ela está, que é muito competitivo, né? E ela é uma das grandes jogadoras, né? Que vem se destacando. A crítica tem sido muito grande, né? Porque talvez as pessoas não entendam, né? Dizem, olha, ela tem a força do homem, por isso que ela está conseguindo isso. E não é, né? Os cientistas têm demonstrado que as taxas hormonais dela, né, são as mesmas das outras jogadoras, né? Então ela não teria uma força maior de um homem, né?
No caso. Essas críticas, para mim, sim, esses são os perdedores, né? Quem vê dessa forma, essa pessoa já é perdedora. Porque eu acho que quem vê como uma contribuição para o esporte, quem vê isso como a evolução da sociedade, quem vê isso como uma pessoa que tem pai, que tem mãe, que tem família, como uma pessoa que só quer ser feliz e quer conquistar os objetivos como ela conquistou, eu acho isso lindo, maravilhoso.
Porque o espaço do esporte competitivo, ele é muito conservador. Que, no entanto, os homens gays do esporte ainda ficam muito... Eles se escondem, né? No futebol, por exemplo, os que falaram, se assumiram como gays, né? Tiveram as suas carreiras assim.
Hoje já menos, né? Você tem hoje, porque os espaços hoje já estão muito bem definidos. E o profissionalismo hoje no esporte, eu que acompanhei, fui repórter, é algo muito difícil mesmo. O cara tem que ter uma cabeça muito boa. Então, põe uma coisa, se ele não foi criticado por a sua orientação sexual, ele pode ser criticado por uma outra coisa que talvez até banal, o carro que ele comprou, por exemplo. Então, o atleta ele tá cerceado a todo momento, certo?
Por ataques
a todo momento. E esse é mais um dele. Hoje já diminuiu muito. Hoje os atletas gays, por exemplo, hoje você já tem a sua orientação, mas ele é cobrado do mesmo jeito. Certo? Então é o seguinte, essas diferenças, a nossa sociedade, ela está criando. E a gente tem que continuar lutando, Ricardo. A gente tem que continuar lutando, porque a gente viu o que os atletas negros, por exemplo, sofreram no passado. É algo que ninguém merece, certo? De passar pó de arroz, por exemplo. Mas assim, o que esses atletas, os atletas olímpicos e até hoje sofrem, é uma luta que a gente tem que estar sempre aí. Certo? Sempre mostrando que essa sociedade evoluindo. A gente tem que pensar assim, do meu ponto de vista, quem é honesto, quem não é.
Você acha que, por exemplo, o caso da Tiffany, né, abre a possibilidade da gente pensar times em que homens e mulheres disputam, estão na mesma competição, no mesmo time, lutando pela mesma camisa?
Sim, quando a gente é criança, sabe que meninos e meninas acabam jogando tal, até mais adolescente também jogando junto tal. Os jogos da juventude também já se mesclam tal, atletas. Então, assim, você é uma orientação que isso já está acontecendo. No esporte de lazer, isso é totalmente comum. É que o esporte de competição, talvez evitando talvez contusões, por exemplo, ou o fato de atritos, ainda há. Em determinadas modalidades, a divisão homem-mulher, né? Mas existem outras modalidades, como o tênis, por exemplo, você tem as duplas mistas, que você vai conseguindo, né, uma evolução maior, mas está chegando aí. E que eu acho tudo maravilhoso, né? Porque eu acho o seguinte, o importante é praticar esporte.
Na sua seleção musical, o que vamos ouvir agora?
Olha, é uma outra, já referenciando também a cidade, de um grande amigo, que é o Paulo Vigu. Vigu, porque é daquele revistinha que chama Violão e Guitarra, né? O Paulo Henrique Silva, o Paulo Vigu, que é um músico maravilhoso de Piraju, um cara que já tocou com vários grandes cantores. E ele fez uma música em homenagem ao Rio, né? E que a gente está falando da Tiffany, tem um título que eu gostaria de dar para Tiffany, que é Água Boa, certo? Eu acho que ela é uma água boa. E é essa música que a gente vai ouvir, uma grande homenagem ao Rio Paranapanema.
Perfeito, então nós vamos ouvir aí Água Boa, que é do Paulo Vigu.
Cidade onde a água faz curva, a curva do rio, a rua na margem, a margem do rio, a lua no meio, do meio do rio, o rio corrente, o rio corrente, a água passando, o tempo batendo, a água levando, a água lavando, mil peixes, mil copos, a água faz curvas, além, muito além dessa curva, e vai, 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 vai. E o que não é reto é denso, e o que ponte abaixo tem garganta, e o que pouco acima faz lagoa, e o de água boa, cidade na margem, o mar fica longe, o sol fica aqui. Paranapanema verde. E o que tem lá da usina? Águas descendo, 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 descendo. Essa cidade é o cais, 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 cais.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Luciano Maluli, que é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração aqui da ECA USP. Pois é, Luciano, você nos trouxe aí Água Boa, né, que é do Paulo Vigu, né? Mais um falando da vida do interior, né, exaltando a vida do interior. E antes da música, nós estávamos falando, né, chegamos a falar das pessoas trans dentro do esporte, como é o caso da Tiffany. Tá? Nós também falamos a respeito da questão da diversidade, até da diversidade sexual, os jogadores gays, as jogadoras lésbicas também, que poderiam ser trazidos para isso daí. Você acha que o jornalismo que era desenvolvido lá nos anos 50, em que aparece a figura do Nelson Rodrigues como cronista, né, ele ainda persiste? O jornalismo de crônica, que inclusive pode possibilitar trazer esses temas da contemporaneidade?
Você sabe que você falou algo muito, muito interessante que eu gostaria de estar te entrevistando agora, que você é um apaixonado pelo jornalismo literário e continua a desenvolver o trabalho aqui de livro-reportagem, feito no início pelo nosso querido Edvaldo Pereira Lima, que já foi entrevistado aqui no seu programa e uma das melhores cabeças aqui do nosso departamento. E quando você trabalha esse universo das crônicas, do imaginário, às vezes eu fico pensando o que está no jornal, às vezes o que está no jornal, que está sendo transmitido no jornal, ou que a gente lê nos jornais, não é aquilo que a gente trabalha no nosso cotidiano. Então, muitas vezes eu saio no cotidiano, eu ando por São Paulo, vejo uma quantidade enorme de mendigos, eu vejo a coleta de lixo errada, eu vejo os rios poluídos aqui do lado da USP, eu não aceito isso, não aceito os rios poluídos, não aceito as escolas numa má situação. Não aceito a gente, a Europa hoje, os próprios Estados Unidos hoje trabalhando no desenvolvimento de hospitais universitários, a gente tem que ter investimento em os hospitais universitários. Algo está andando de uma forma estranha. Então, assim, eu acho que dentro desse universo é que a crônica está. Aquilo que os jornalistas parecem que estão cegos é onde que a crônica está. Nelson Rodrigues via coisas... Tá entendendo? Que os jornalistas não tinham coragem de dizer, então ele dizia outra forma, através de crônicas, né? Hoje as crônicas que eu observo, que eu leio nos principais portais, ou mesmo em concursos que eu acabo lendo as crônicas vencedoras, são crônicas que trabalham o imaginário de um país melhor, de um país igual, mais igual, de um país onde você não tenha tantas diferenças sociais, um país onde as pessoas são felizes. O brasileiro é um povo muito interessante. Eu não curto quando falam mal do Brasil, não é por aí. Eu adoro meu país, defendo meu país. O povo brasileiro é um povo bom, sim. Não é esse país violento que a televisão mostra. Há violência, como há também em outros lugares. Nós temos que combater a violência. Mas a maioria das pessoas acordam muito cedo, trabalham muito... ganham muito pouco e trabalham muito, as pessoas trabalham muito no Brasil, mas ao mesmo tempo é um povo que com pouca coisa, com arrozinho, com feijão, com uma cervejinha, às vezes a pessoa consegue ser feliz com pouco. O brasileiro, a diferença dele muitas vezes com pessoas de outros países ou com outros povos é que a gente, para nós tudo está bom. Certo? Então, é esse país que a gente quer, um país de altamente felicidade. É esse o universo da crônica.
Por exemplo, a crônica dentro do esporte, né? A crônica esportiva. A crônica esportiva. Você acha que depois de Nelson Rodrigues, mas tem também outros, né? Que foi até o tema da sua dissertação de. Ela está desaparecida, está meio apagada, ou ela ainda, você acha que está viva?
Você tem muitos cronistas. Eu mesmo leio muitos cronistas hoje. Inclusive, a gente tem até aqui na própria USP dos jovens, né? A gente tem três cadernos, chamam Caderno de Jornalismo Esportivo, onde os alunos de vários cursos escrevem crônicas esportivas. Isso está na nossa quarta edição. E os alunos, assim, sempre trabalham com a questão da memória. jornalismo, principalmente as crônicas, trabalham muito com a memória, com as referências que as pessoas têm. Não só a crônica esportiva, né? A crônica em diversos universos. Já que você está especificando a crônica esportiva ela trabalha muito com a memória, com o imaginário. Por exemplo, o futebol lindo, que é o futebol brasileiro, ou as crônicas de infância. Manuel de Barros mesmo escreveu uma crônica onde ele falava de um joguinho que ele tinha, ou apenas de um dia que você foi nadar num rio e quase se afogou, por exemplo. Ou aquele campeonatinho que você ganhou. A minha, por exemplo, a minha crônica que eu já escrevi foi uma vez que eu fui goleiro de handball do time da escola, e o atacante, eu defendi a bola do atacante, eu vi o goleiro adiantado e ainda fiz o gol da vitória, o jogo estava empatado. Foi o meu grande dia de ídolo do esporte. Então são essas, a questão que está na tua memória, ou no seu imaginário, ou mesmo naquele momento que você não ouve em outro lugar, mas você viu. Tá? Então, assim, eu adoro escrever crônica, escrevi a última que foi publicada no site Ludopédio, que é um site maravilhoso para quem gosta de esporte e para quem gosta de futebol, né? Falando do goleiro Vitor, do Atlético Mineiro, né? Que no meu imaginário, assim, ele é uma pessoa que merecia um dia ter um jogo como titular, né? Porque talvez ele seja o nosso único atleta milagreiro. Certo? Ele é um atleta que nem Neymar conquistou isso, ele conquistou a unanimidade da torcida do Atlético.
Sobre torcida, como você vê a torcida hoje no futebol ou mesmo em outras modalidades?
Olha, tem até conversando isso com o Felipe Tavares, que é um professor aqui da Uniso, que estuda a relação das torcidas e vai. Essa questão da violência relacionada às torcidas é algo assim. Elas se acirram de um determinado momento, que é um reflexo que você tem social, onde você tem ali um espaço de expressão, mas eu vejo de uma outra forma. Acho que a gente só vai combater a violência nos estádios quando a gente acabar com os alambrados, como fez a Inglaterra. A gente começar a não só a observar quem são essas pessoas e proibir essas pessoas de entrar no estádio, mas eu acho que com violência a gente não acaba com grades, tá? A gente acaba quando esse for um espaço de lazer, um espaço onde o jornalismo esportivo também congressa aquilo, fala, olha, ali é um esporte, é um espaço de lazer para vocês, não é um espaço totalmente de uma rivalidade. É claro que a rivalidade tem que existir, porque até faz parte da brincadeira dos clubes rivais, mas não uma rivalidade que extensa. Eu fico imaginando um dia todos os estádios sem a grade que cerca o campo. Eu acho que é a partir daí de uma educação, igual a educação para o trânsito. Será que São Paulo não podia ter uma lei, uma orientação para o trânsito que você deveria ter um espaço para os carros pararem, para as pessoas atravessarem a rua? Igual acontece em Brasília e Maceió?
É uma possibilidade, né? E o esporte ser visto como algo lúdico, né?
Justamente.
Bom, Luciano, nosso tempo passa muito rápido. Fica o convite aqui para que você possa a vir mais vezes aqui. Lembrando que você tem dois livros, né? O Ensino do Radiojornalismo, Experiências Luso-Brasileiras, e também Jornalismo Esportivo, Princípios e Técnicas, né? Quero agradecer muito a sua presença.
Muito obrigado pela participação, Ricardo. E a gente continua nessa luta do jornalismo para a diminuição da pobreza no Brasil e para a igualdade, né? Que diminui as diferenças sociais no Brasil.
Muito obrigado, Maluli. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o Luciano Vitor Barros Maluli. Ele é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e nos falou sobre jornalismo esportivo, radiojornalismo e jornalismo alternativo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CDIRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.